DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos a missão em Angola, onde o Tribunal Constitucional acaba de legalizar um novo partido político no país, 3 meses antes das eleições gerais. E analista comenta aqui:
como o regime angolano é um regime autocrático e controla toda a máquina político-legal, entende ele reconhecer agora para criar uma expressão de votos.
25 de maio é dia de África. Quais são os desafios para o desenvolvimento de África? O escritor angolano José Agualusa responde:
em primeiro lugar, temos que ser fortes culturalmente. E somos já. Já temos essa vitalidade. Então agora o desafio é mesmo democratizar completamente os nossos países.
Chanceler alemão Olaf Scholz termina sua primeira viagem ao Senegal, Níger e África do Sul. São estes os destaques deste Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 25 de maio de 2022. Este jornal teve a edição de Nuno de Noronha e a apresentação de Amós Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, fique deste lado. Hoje é dia de África. Este ano, a data comemora-se com todas as atenções viradas para a nutrição. Já lá iremos mais adiante, mas para já a notícia que marca a atualidade lusófona. O Tribunal Constitucional de Angola acaba de legalizar um novo partido político no país, 3 meses antes da realização das eleições gerais marcadas para agosto próximo, algo que o Tribunal já não fazia há bastante tempo. Trata-se do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, que tem como mentor um antigo ministro da Hotelaria e Turismo. Detalhes com Nelson Francisco Sul, a partir de Luanda.
Antigo ministro da Hotelaria e Turismo indicado pela UNITA no então Governo de Unidade e Reconciliação Nacional e candidato à liderança do maior partido na oposição, no primeiro congresso pós-Jonas Savimbi em 2003, Dinho Xingunji viu legalizado o seu partido político pelo Tribunal Constitucional. A certidão de reconhecimento do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola chegou nesta segunda-feira, 23 de maio, 11 anos depois da criação da sua comissão instaladora. Dinho Xingunji diz que, por estes dias, é um homem satisfeito e promete mudar o cenário político angolano.
11 anos que começamos essa caminhada, fazendo um levantamento nacional sobre as possibilidades de criar um partido que não esteja ligado aos movimentos de libertação. Significa nem fazer partido de dissidência, nem criar um partido que tenha pendente militarista, um partido mesmo com uma ideologia clássica conhecida pelo mundo. Escolhemos o centro-direita como a nossa ideologia que vai dirigir os nossos programas para o país.
Filho de uma família tradicional na região sul de Angola e que esteve na base da Fundação da UNITA, o líder do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola é sobrinho de Tito Xingunji, um notável dirigente e antigo secretário das Relações Exteriores da UNITA, que foi assassinado a mando de Jonas Savimbi devido a quesilhas internas. Conhecedor do modo operante da política africana, o político explica a sua visão sobre o país.
O país, nesse momento, está numa situação onde há necessidade de transição geracional. Por outro, nós estamos a passar o que muitos países africanos passaram. Nós, durante muito tempo, dependemos dos movimentos de libertação, desde 75. Reconhecemos o papel dos movimentos de libertação. Esse papel trouxe a independência, mas hoje não é uma questão de querer ou não querer. Os desafios são os outros.
O politólogo Olívio Quilumbo diz que a criação do novo partido seria uma boa notícia se Angola vivesse uma democracia plena.
Numa democracia como a nossa, uma democracia eleitoralista, por um lado, uma democracia só na Constituição, por outro lado, 3 meses antes das eleições, isto pressupõe várias interpretações. A primeira interpretação é que vai criar um ambiente de debate muito forte, porque outras forças pretendentes, aqueles são partidos políticos, com outras experiências e do ponto de vista do perfil político muito mais avançados que Dinho Xingunji, não conseguiram ser reconhecidos.
A decisão do Tribunal Constitucional a escassos meses das eleições gerais é outro motivo de questionamento para o analista. Olívio Quilumbo sublinha que há mais de 10 anos que o Constitucional não reconhecia novos partidos em Angola.
Por que, que só se reconhece o Partido Bicho Luz agora? Como o regime angolano é um regime autocrático e controla toda a máquina político-legal, entende ele reconhecer agora para criar uma dispersão de votos?
Nelson Francisco Sul, a DW, em Luanda.
Muito obrigado, Nelson Francisco Sul, por esta reportagem. E é a nossa pergunta do dia hoje. Como é que analisa a legalização de um novo partido político em Angola poucos meses antes da realização das eleições gerais? Para já, Arcacinda Cacinda diz que esse novo partido é satélite, ou seja, apêndice do MPLA. João Mateteu Vicomo considera que é uma demonstração de que em Angola a justiça é uma farsa. Partidos sem nome, desconhecidos, são legalizados, enquanto que os verdadeiros projetos políticos, como o Para Já Servir Angola de Abel Vucu Vucu, são chumbados. Salomão Bravo escreve que é também uma forma de dispersar votos, visto que os principais partidos da oposição têm uma popularidade aceitável. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Angola, onde a Amnistia Internacional alertou hoje que as autoridades angolanas estão a reforçar o controle sobre os direitos à liberdade de reunião e de associação pacífica, impedindo eventos da sociedade civil antes da realização das eleições gerais de agosto próximo. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos exemplifica em comunicado que no dia 21 de maio, a polícia angolana impediu duas organizações não governamentais, a OMUNGA e a Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos, de realizar uma conferência sobre a construção da paz, alegando que estava a cumprir ordens dos seus superiores. Enquanto isso, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calangundo, disse ontem que há mais Angola para além das eleições, defendendo um maior investimento na credibilidade do processo eleitoral. Sérgio Calangundo falava durante uma conferência internacional sobre a justiça eleitoral realizada em Luanda, na qual também lamentou o desequilíbrio no acesso aos meios de comunicação social por parte dos vários candidatos, bem como a utilização abusiva dos meios do Estado. Em Moçambique, o Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, vai fornecer serviços de consultoria ao projeto hidrelétrico de Mpandankua, na província central de Tats, ao abrigo de um acordo assinado ontem em Accra, no Ghana, perante o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder do BAD. Mpandankua poderá tornar-se na segunda maior barragem de produção de eletricidade em Moçambique, depois de Cahorabassa, e é um projeto orçado em cerca de 4,5 mil milhões de dólares americanos. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Nabiá admitiu ontem realizar um recenseamento eleitoral de raiz para as eleições legislativas antecipadas, marcadas para o dia 18 de dezembro próximo. O dirigente garantiu que há condições técnicas para realizar o recenseamento e que vai analisar o esforço interno daquilo que será possível e irá trabalhar com os parceiros, recordando que Timor-Leste está disposto a dar apoio ao recenseamento eleitoral.
DW Cultura.
Temos que ser fortes culturalmente, defende o escritor angolano José Eduardo Agualusa em conversa à DW para analisar o dia 25 de maio, dia dedicado ao continente berço, o papel da arte da escrita, da cultura e das línguas africanas na equação desenvolvimento em África foram temas desta conversa. À DW, o escritor falou abertamente do seu otimismo quanto ao desenvolvimento africano e dos desafios que o continente enfrenta. Que papel teve e tem a arte da escrita na equação desenvolvimento africano? Esta é a primeira pergunta que colocamos ao escritor angolano José Agualusa.
A literatura é sempre um espaço de debate, de reflexão, de pensamento. E nos nossos países tem tido, de facto, um papel muito importante. Basta pensar em Angola ou em Moçambique e também em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, nos países de língua portuguesa. os movimentos independentistas que conduziram às independências nacionais foram precedidos por movimentos culturais. Tudo começou pela poesia, depois a reflexão através da escrita e, finalmente, esse pensamento permitiu que se organizassem depois os movimentos independentistas que levaram à independência dos nossos países.
A língua é o principal instrumento de comunicação e também o principal elemento de qualquer cultura. Tem obras traduzidas em mais de 25 línguas, mas sem traduções das nossas línguas africanas. Como vê a questão da valorização das línguas africanas e do seu papel no desenvolvimento do continente?
Devia dar mais atenção ao ensino das línguas nacionais africanas e o Estado devia participar ativamente na utilização literária dessas línguas, no apoio à utilização literária dessas línguas. É importante, sobretudo, devolver a dignidade às línguas africanas de origem. Tenho uma proposta para traduzir em Umbundo o meu último livro e, sinceramente, eu espero não morrer antes de saber falar fluentemente Umbundo.
Acredita piamente que a escrita transforma o mundo, por isso traz nas suas obras críticas, políticas e sociais. Como vê o futuro do continente e que mensagem deixa?
Eu vejo com grande otimismo o futuro do continente. Há uma grande vitalidade da cultura africana no seu conjunto. E se o continente tem essa vitalidade cultural, bem, não devemos ter receio do futuro, não é? Porque é a cultura que conduz tudo.
Quais acredita serem os principais desafios do continente? O que falta na equação de desenvolvimento africano?
Em primeiro lugar, temos que ser fortes culturalmente. E somos já. Já temos essa vitalidade. Então agora o desafio é mesmo democratizar completamente os nossos países e desenvolver, e portanto isso implica combater a corrupção, etc, etc, mas esses males estão identificados. É importante é que todo o conjunto da sociedade civil se empenhe nesse combate e nessa mudança.
Foi uma entrevista com o escritor angolano José Agualusa, conduzida por Sandra Kiala. O chanceler alemão Olaf Scholz encerrou nesta terça-feira o seu périplo de 3 dias pelo continente africano. O chefe do governo alemão escalou sucessivamente Senegal, Níger e África do Sul. A questão da guerra na Ucrânia esteve no topo das conversações que o líder social-democrata teve com os presidentes dos 3 países africanos por si visitados. No último dia do périplo, Scholz foi recebido em audiência pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, com quem discutiu a posição neutral da África do Sul em relação à guerra na Ucrânia. A África do Sul, assim como muitos países africanos, recusou-se a condenar as ações da Rússia na Ucrânia e insiste em apelos ao diálogo entre as partes. Em conferência de imprensa conjunta com Olaf Scholz, Cyril Ramaphosa retirou a posição tomada pelo seu país porque, segundo disse, a nossa posição no final é o que acreditamos que será a verdadeira solução para o conflito que está a decorrer entre os dois países. Engajamento, diálogo e negociação. Entretanto, Olaf Scholz disse reconhecer a posição da África do Sul, mas defende que esta é uma guerra global e inaceitável que a Rússia está a mover contra a Ucrânia. Por isso, diz Scholz, é necessário para a paz no mundo que esta guerra pare o mais rápido possível e que haja uma hipótese de defender a integridade e a soberania da Ucrânia e também de acabar com a guerra que salvará a vida de muitas pessoas que de uma ou de outra forma morreriam. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa alerta o mundo sobre o impacto das sanções económicas impostas contra a Rússia. As sanções que foram impostas à Rússia vão ter e estão a ter um impacto global. Mesmo os países que não fazem parte do conflito também vão e estão a sofrer com estas sanções. Os dois estadistas também passaram em revista a intenção da África do Sul de reduzir a sua dependência das centrais elétricas movidas a carvão. A Alemanha está entre os países que prometeram até 8,5 mil milhões de dólares na Conferência sobre Alterações Climáticas, COP26, no ano passado, para ajudar a África do Sul a reduzir a sua dependência do carvão para gerar eletricidade. Até a data, não houve qualquer anúncio de pagamentos efetivos destes fundos à África do Sul. Mas o estadista sul-africano Cyril Ramaphosa mantém a esperança. Estamos muito animados por ouvir que a Alemanha vai querer cooperar com os países como o nosso a esse respeito. A África do Sul está atualmente a sofrer cortes de energia em todo o país porque as suas centrais elétricas movidas a carvão não são capazes de gerar quantidades adequadas de eletricidade. Mas também as restrições impostas contra a Rússia pela invasão à Ucrânia reduziram a disponibilidade do acesso ao carvão. E Olaf Scholz diz que há muitos fornecedores em todo o mundo que estão prontos para vender o seu carvão aos países que o adquirem tão longe como na Rússia.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que a Rússia terminou os trabalhos de desminagem no porto de Mariupol e nas áreas costeiras nos arredores da cidade, no sudoeste da Ucrânia, desativando mais de 12 mil engenhos explosivos, anunciaram hoje as autoridades russas aos meios de comunicação locais. Enquanto isso, os Estados Unidos vão acabar, a partir desta quarta-feira, com a exceção que permitia à Rússia de pagar as suas dívidas em dólares, decisão que pode levar Moscou a entrar em incumprimento, anunciou hoje o Departamento de Tesouro norte-americano. A medida faz parte de um pacote das drásticas sanções impostas a Moscou devido à invasão da Ucrânia e entra em vigor 2 dias antes do próximo prazo de pagamento da Rússia. A Fundação Mo Ibrahim defendeu num estudo publicado ontem que a especificidade de África precisa ser tida em conta no debate sobre o combate às mudanças climáticas na Cimeira sobre o Clima COP27 a ter lugar ainda este ano no Egito. De acordo com o estudo, para manter o desenvolvimento socioeconômico no continente, a justiça climática precisa de ser equilibrada com a justiça energética, permitindo a exploração das enormes reservas de gás que existem em África. A Assembleia Mundial da Saúde reelegeu ontem formalmente o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para um segundo mandato de 5 anos. O etíope de 57 anos de idade era o único candidato à posição e foi confirmado durante a 75ª Assembleia Mundial da Saúde e marca assim o fim de um processo que começou em abril de 2021, quando foi nomeado para assumir o cargo. Por ocasião do Dia de África, que se assinala nesta quarta-feira, 25 de maio, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considera que a África é um lar de esperança. Por outro lado, Guterres destaca as potencialidades que a África tem para ter um futuro brilhante.
Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antepassados todos nasceram.
But today, we are also reminded of the multiple challenges preventing Africa from reaching its full potential.
Mas hoje também somos lembrados dos múltiplos desafios que impedem que a África atinja todo o seu potencial, incluindo a pandemia da Covid-19 e o seu impacto arrasador nas economias africanas, mudanças climáticas, conflitos que estão por resolver e uma grave crise alimentar. A União Africana designou 2022 como o ano da nutrição. No Dia de África deste ano, o mundo deve unir-se em solidariedade com todos os africanos para fortalecer a segurança alimentar e colocar a nutrição ao alcance de todas as pessoas. Era o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, numa mensagem por ocasião do Dia de África, que se assinala esta quarta-feira.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que analisa a legalização de um novo partido em Angola, poucos meses da realização das eleições gerais, que estão marcadas para agosto próximo? Esta é a pergunta que colocamos na nossa página do Facebook. Santos Angola diz que isto é uma autêntica máfia da justiça angolana. Oscar Paulo Mendes entende que esta legalização visa dispersar votos da UNITA, visto que o fundador deste partido é um dissidente da UNITA, e também questiona por que o Tribunal Constitucional não legalizou o para já servir Angola de Abel Tshivukuvuku. Assim, colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 25 de maio de 2022, Dia de África, editado por Nuno de Noronha e apresentado por mim, Amós Fernando. As notícias regressam em antena mais logo à noite com a apresentação de Raquel Loureiro. Até lá, fique bem e um feliz Dia de África.